ofensa. Algum vereador que queira fazer ressalva à ata da reunião ordinária anterior? Não havendo ressalvas, solicito ao segundo secretário, vereador Reginaldo Flauzino, que por gentileza faça a leitura das indicações de vereadores.
Leitura das indicações de vereadores. Indicação 152 de 2015, de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva. Limpeza de terreno pertencente à empresa Saliba. Localização fundo e lateral do bairro de Sagrande. Indicação 153 de 2020, de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva. Operação tapa-buraco em toda a extensão da Alameda de Eucalipto, no bairro Jardim Primavera. Tapa-buraco em frente à garagem da casa número 85, nessa mesma rua, e repintura da sinalização horizontal. Instalação de placas de pare vertical nessa mesma rua. Indicação 154-2020, de autoria do vereador José Carlos de Moraes, providenciar a devida manutenção e reparos dos bueiros localizados na Avenida Governador Valadares. Indicação 155-2020, de autoria do vereador José Carlos de Moraes, providenciar o corte do mato e limpeza da área verde localizado no bairro Vista Alegre, nos fundos do restaurante Mandiola. Indicação 156 de 2020, de autoria do vereador Fábio Marques Florença, providenciar poda de mato e limpeza da estrada de sinal que dá acesso à balsa Harmonia. Indicação 157 de 2020, de autoria do vereador Fábio Marques Florença, providenciar a urgente intervenção na estrada de sinal no bairro Rural Matão. Indicação 158 de 2020, de autoria do vereador João Carlos Cercet, que viabilize a devida limpeza de roçagem do mato das calçadas do bairro residencial Itapari. Indicação 159 de 2020, de autoria do vereador João Carlos Cercet, realizar a limpeza da rua Cassimiro de Abreu, na altura do número 376, no bairro Jardim São Carlos. Indicação 161 de 2020, de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva, operação tapa-buracos em toda a extensão da Alameda das Acácias, no bairro Jardim Primavera, e repintura da sinalização horizontal e instalação de placas de pare vertical na mesma rua. Indicação 162, 2020, de autoria do vereador João Carlos Cercetti, viabilizar a instalação de um ponto de transporte coletivo próximo à rua Mogi Mirim, no bairro Jardim São Paulo. Indicação 163 de 2020, de autoria do vereador João Carlos Cercetti, realizar a operação tapa-buraco na rua Cassimiro de Abreu, na altura do número 377, no bairro Jardim São Carlos, conforme foto anexo. Indicação 165 de 2020, do vereador Antônio Carlos da Silva, carteirinha de acesso ao transporte público por deficientes, idosos e diversos, gratuidade.
Submeto à deliberação do plenário a inclusão na pauta dos ofícios da senhora Tânia Rosa Ribeiro e do senhor Carlos Miguel dos Anjos, abdicando do cargo de vereador, bem como do respectivo decreto legislativo número 9 de 2020, formalizando o decreto de extinção de mandato de vereadores e declarando a titularidade na ocupação do cargo. Está em discussão a inclusão na pauta para a leitura. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Boa noite, Décio. Solicito ao vereador Reginaldo Flauzino que, por gentileza, faça a leitura dos ofícios e do decreto legislativo.
Ilustríssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Alfenas, eu, Tânia Rose Ribeiro, portadora do RG, MG 19384099, CPF 620-268-606-53, vereadora licenciada do Partido dos Trabalhadores, PT, venho por meio deste informar que transformo minha licença em abdicação do cargo nesta comarca a partir da data abaixo, apenas 3 de abril de 2020. Tânia Rose. Ilustríssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Alfenas, eu, Carlos Miguel dos Anjos, portador do RG 32776241 e CPF 710862-264-53, primeiro suplente do partido Rede, venho por meio deste informar minha licença em abdicação do cargo de vereança nesta comarca, a partir da data abaixo, apenas 3 de abril de 2020, Carlos Miguel dos Anjos. Decreto Legislativo 09/2020, formalização, declaração e extinção de mandato de vereadores e declara titularidade na ocupação do cargo. O povo do município de Alfenas e seus representantes na Câmara Municipal aprova e eu, presidente, promulgo o seguinte decreto legislativo, considerando que no ano de 2017, no mês de julho, a então vereadora Tânia Rose Ribeiro, titular do mandato, solicitou seu licenciamento para ocupar o cargo de secretário municipal de Educação e Cultura, considerando que, após o licenciamento acima referido, Sr. Carlos Miguel dos Anjos foi devidamente encostado no cargo de vereador, visto ser suplente, porém, o mesmo solicitou seu licenciamento para ocupar o cargo de secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, considerando que a vacância do cargo, o próximo suplente, vereador Wagner Tarcísio de Moraes, foi devidamente empossado nesta casa em 10 de 8 de 2017, permanecendo no cargo até a presente data. Considerando que o ato da renúncia e abdicação do cargo ao mandato de vereador é unilateral e deve ser preservada à vontade do agente político, nos termos dos ofícios protocolados sob o número 00661 e 00662. Assinados pelo Sr. Carlos Miguel dos Anjos e Tânia Rose Ribeiro, respectivamente, os quais foram encaminhados à Justiça Eleitoral de Alfenas e serão anexados a este decreto. Considerando, por fim, que o artigo 70 do Regimento Interno da Câmara Municipal dispõe da seguinte forma: artigo 70, extingue-se o mandato do vereador e assim será declarado de ofício pelo presidente da Câmara Municipal quando ocorrer falecimento ou renúncia por escrito. Decreta. Artigo 1º. Ficam declarados extintos nos moldes do artigo 21, 70, 97, parágrafo 1º, artigo 5º da Resolução 04/2016, Regimento Interno da Câmara Municipal, os mandatos dos vereadores licenciados, a senhora Tânia Rose Ribeiro, CPF 620-288-606-53, e o senhor Carlos Miguel dos Anjos. CPF 710-862-264-53, considerando a legislatura 2017-2020, nos termos solicitados pelos mesmos. Artigo 2º, com extinção dos mandatos acima, fica declarado como titular do cargo o vereador Wagner Tarcísio de Moraes. Artigo 3º, O presente decreto legislativo será devidamente publicado com envio à Justiça Eleitoral para as providências que se fizerem necessárias. Artigo 4º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, com os efeitos a partir de 3 de abril de 2020, conforme data do protocolo dos ofícios número 00-0661 e 00-662, apenas 27 de abril de 2020. Fábio Marcos Lourenço, presidente legislativo.
As indicações serão enviadas ao Executivo Municipal. Concedo a palavra aos vereadores para breve comentário sobre a matéria do expediente ou qualquer assunto de interesse público. Concedo a palavra ao vereador Domingos dos Reis Monteiro.
Boa noite, senhor presidente, para os colegas vereadores, vereadora. O vereador Décio Paulino está em casa, mas está aqui junto com a gente no telão. Senhor presidente, eu gostaria de fazer um pronunciamento sobre o IPTU. Deixei esse salão da minha esposa pagar hoje, que não estava aqui, estava trabalhando na zona rural, e me deparei que ela me ligou para falar comigo: ó, nós pagamos a iluminação pública todos os meses. De fato é, vem no salão do CEMIG todos os meses. Aqui está marcando iluminação pública R$172,96. Nós falamos, então não paga. Deixa eu levar isso em plenário, falar com os vereadores, mostrar para o prefeito que nós já pagamos isso aqui. Nós não podemos pagar novamente em relação ao povo. Então eu gostaria, por exemplo, que o executivo corrigisse isso aqui, porque pagar duas vezes não tem como. A situação difícil de evitar é casa. Então, senhor presidente, eu gostaria que. Estou falando aqui, o prefeito corrigisse essa cobrança indevida, né? É isso aí. E também, senhor presidente, eu até comentei com o vereador, que segunda-feira passada, na reunião passada, sobre o problema dos buracos que nós temos lá na rua João Pinheiro, para baixo da sua casa e para cima da minha casa. Hoje era mais ou menos umas 13 horas da tarde, e o pessoal foi em casa, tinha 6 pessoas que foram em casa, que moram em frente a esse buraco. Olha a situação que está. Até hoje não foi resolvido o problema. Então fica ruim, tanto para mim como para você e todos nós que moramos naquele local ali. É para mim, para você, para o vereador Tadeu, o vereador João Carter Sete, eles falaram o nosso nome todinho. Olha, tem 4 vereadores aqui nesse bairro, não resolve o problema. Olha a situação que é isso aqui, não tem como passar carro aqui mais, enquanto chove, vira uma lama danada. Então, essa é a realidade, senhor presidente. Eu acho que o prefeito tem que pegar, mandar os seus funcionários lá, e quem está mexendo com esse serviço que está para buraco, faça esse serviço ali, já está querendo, já arrumando, que é malquerença com certo vizinho ali. Falando que nós estamos aqui só ganhando dinheiro público e não faz nada. Então, ataca todos nós. Então, eu gostaria, senhor presidente, que o prefeito olhasse para essa rua, já fiz diversos documentos, pedi, já falei até com o vereador Wagner aqui, disse que ia mandar a pessoa fazer o cava buraco, não foi. Entendeu? E também o pessoal ali do loteamento ali no Novo Horizonte, essa capela que está abrindo ali, o asfalto já trincou no meio da rua, viu? E então o prefeito é na rua Rosário Carlos Campos. O prefeito dá uma olhada ali, que a sua ali está com uma situação perigosa. Está triste ali esse local. Ali. É isso aí, senhor presidente.
Passa a palavra o vereador Tadeu Fernandes.
Boa noite a todos, vereadores, vereadora Cátia e público presente. Vereador Dominguinho. Olha, sabe por que as ruas, algumas ruas estão cheias de buraco? É porque o projeto que veio aqui para a Câmara, né, que é o projeto da APTT, né, que que é um empréstimo para asfaltar toda a cidade. Infelizmente, até agora não deu certo. Mas pelo que eu estou sabendo, logo vai dar certo. E o problema vai resolver o buraco, entendeu? Porque a tampa aqui abre ali, tampa aqui abre ali. E se essa APP, que já deveria estar trabalhando, né, com a nossa cidade, poderia virar um tapete preto para toda a cidade, não passou, não sei porquê, né, mas está quase resolvendo, tá? Vai descer a goela abaixo de todo mundo que é contra. Porque não é possível que o povo da cidade fica metendo o pau nos vereadores. Que culpa que a gente tem? Né? Aí foi lá denunciar lá, agora vira esse inferno na cabeça da gente. Mas se Deus quiser, esse projeto vai ser. A justiça vai resolver e a PPP vai ser resolvida apenas de lá. Um tapete preto em toda a cidade. Se Deus quiser, isso vai acontecer. Viu, prefeito? Vamos correr atrás que nós vamos conseguir. É isso aí.
Senhor presidente, domingo. Eu acabei de olhar aqui agora, eu e mais o padre Denilson, o Guinho. Ah, esse aqui está falando sim de iluminação pública, mas a taxa aqui foi corrigida, que para mim é taxa de resíduo só. Entendeu? Então não é.
Concedo a palavra ao vereador Antônio Carlos da Silva.
Boa noite a todos e a todas. Boa noite aos novos colegas vereadores. Já comprei a cara do Décio lá para você tirar uma foto. Não estava. Fazer um favor. Oi, Décio. Você está pintando cabelo novo?
Eu
estou fazendo um pouco, doutor Patrícia. Só está bom, agora eu vou passar. Deus abençoe. Os velhos colegas vereadores, João Carlos Tercete, Carlinhos Vadamar e a Cátia, a nossa bendita é o fruto, e o meu irmão Edinho. Senhor presidente, gostaria de saudar os presentes aí, né? O pessoal da funcionário da casa, os nossos amigos, a imprensa, o Luiz Eduardo, o Felipe, sejam bem-vindos. Não sei porque o Juquel sumiu daqui, né? É a imprensa, né? E gostaria de saudar as pessoas que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo. Hoje mando um abraço para todos os bairros de Alfenas, o bairro Recreio Vale do Sol, na pessoa da minha amiga, minha irmã, minha companheira Ceila Cordeiro, para a região do Campinho, para Thaís, e para a dona Maria José, esposa do meu amigo, do craque Mococa, que leva o nome lá da quadra Santa Rita. Um abraço para o pessoal da região da Santa Casa, o Lar São Vicente, Campo do Alfenense, os condomínios, os predinhos, e a minha querida, amada e progressiva região da Zona Norte. Senhor presidente, eu gostaria de fazer algumas colocações que fosse entendido, que às vezes a gente fala que não precisa pôr palavras doces nem amargas para agradar ou para desagradar ninguém. Nós somos aqui portadores, mediadores, trazendo a notícia do povo para, né, essa casa, levamos ao conhecimento do executivo, nada pessoal, nada querer denegrir, ou aumentar a imagem de alguém, simplesmente é a nossa função. E aqui, né, o parlamento fala, por isso que é parla, né? Parla vem de falar. Então a gente tem que falar, usar dessa tribuna que é, né, que é o nosso, além das outras funções nossas, é esse bate-papo, essa informação. E dentro das notícias que vem, né, eu gostaria de tocar num assunto aqui, que é o seguinte, eu desde a legislatura passada, nessa, eu já fiz várias indicações, vários requerimentos, já fui em Belo Horizonte tentar, junto à Copasa, que se faça poço artesiano, conforme a cidade, a Copasa faz poço artesiano. Esses loteamentos, principalmente os loteamentos retirados em beira de represa, abre aspas, né? Inclusive está no Ministério Público, corre o risco desse pessoal perder. Eu acredito que não vai chegar a esse ponto, né? Mas tudo irregular, como eu digo aqui, né? Tudo é o jeitinho dos governos, governo federal, estadual e municipal. Aí concede o loteamento, não tem infraestrutura, não tem água, a maioria deles, tudo irregular, não tem uma água. E novos loteamentos estão sendo feitos. Chegaram para mim lá, disseram que tem um loteamento, não sei se é esse o nome, denominado Angar, que é indo para a Harmonia, e dizem lá que os proprietários que estão vendendo é um tal de Sr. Dennis e um tal de Sr. Alemão, não sei quem que é. Então, bateu em cima que está irregular. Vamos ver isso aí. Talvez que esteja regular, mas tem uma simples bagatela de R$30 mil cada terreno lá. E já estão me procurando, né, que não tem água, está tudo na mesma, do jeitinho que vem. Eu gostaria então com o executivo, né, eu não tenho esse jeitinho de levar para promotor e fazer denúncia, não vou fazer. Os demais já estão na mão do promotor, Dominguinho já sabia que é mais ou menos da área, né, que não tem, não tem água, não tem nada. Principalmente o loteamento que eles dizem que é do lado de cima da rodovia, via quem vai apenas a Bosta. Então, está feito levando ao conhecimento. Da mesma forma, né, tem um pedido meu aqui, o terreno da Saliba, ali está sujo, né, nas costas da Vista Grande, enorme. A Saliba está sendo a maior beneficiada com essa futura via que vai fazer lá, a Via Expressa. Ela já está de aí lá para fazer o loteamento dela. Quer dizer, pegar firme com esse pessoal, já tem projeto, né? Então ela vai ser a maior beneficiada. É impossível que nós, município, tenha que ir lá limpar a terreno da Saliba. Aí, né, aí é uma vergonha. Esse assunto, a Secretaria de Obras já sabe, a Yolanda daqui tem conhecimento disso, então, que seja ágil. Item, que era o loteamento do Biscoitos, de novo, do Biscoitos, totalmente irregular, fazendo já, dando toda a mão lá, não tem infraestrutura, tem nada, e está fazendo lá em cima. Isso com a conivência dos governos anteriores e do atual governo. Aí, depois, esse é o problema, aí o caminhão da prefeitura tem que ir lá, tem que limpar, a Copasa, é tudo despesa para a gente, tudo sai do bolso do cidadão. Agradecer ao presidente que pôde incluir hoje essa indicação, senhor presidente. A questão das carteirinhas, o João Carlos até também tem participado, né, João Carlos? Eu sei que do empenho e que demais vereadores. Gente, nós já estamos quase em maio, a carteirinha não foi feita ainda. Todo ano é a mesma coisa, desde o governo passado, todo ano é a mesma coisa. Eu não sei se é o setor que enrola, eu não sei o que acontece. A gente pode até dar um desconto por causa dessa pandemia, os médicos não estão atendendo, tudo, mas nós sabemos mais, gente. E todo ano é isso. E lembrar aos novos vereadores que nessa casa, por exemplo, existe uma lei, inclusive eu acho que, se não me engano, é do Ratinho, viu, o Fabinho, que o deficiente permanente, né, ele não precisa fazer, gente. Eu tenho um amigo meu que não tem um pé, né? Uai, o dele já tinha que ser acreditado e mandar na casa dele. A gente entende a situação realmente está problemática, mas isso aí já vem 8 anos, é a mesma coisa todo ano. nós temos que pensar, né, como a gente tem defendido os idosos, também deficiente, e quem necessita desse benefício da gratuidade do passe. A questão da cesta básica. A gente tem visto um enorme esforço do governo tentado, né, suprir essa ausência, o pessoal com... uma das formas, né, da gente amenizar isso aí é que não falta comida dentro de casa, né, o prefeito está certinho, mas isso aí é um reflexo, gente, da má estrutura do país, né, a falta de educação, a falta de trabalho, poderia, né, estar numa situação de não estar essa precisão dessa cesta básica. Mas o que eu gostaria de falar é que eu tive com o PC, tive que chamar a atenção dele. Gente, tem que ter o serviço público, a gente tem que ter o carinho, a gente tem que ter analogia, a gente tem que ser amante dessa função nossa. Aí o que aconteceu? Eu falei para o PC, depois de um certo momento ele concordou comigo. Muitas pessoas procuram a gente atrás de cesta básica, acredito que todos os vereadores, não é isso? Nós temos o caminho correto, que é indicar para ir no de graça, não é isso? Na assistência social, e fazer o cadastro. Esse é o primeiro passo. Aí a assistência social, através da diligência, ela vai ver se a pessoa, né, se ela preenche o requisito ou nada. Até aí tudo bem. Deu para entender, né? Um senhor do Gaspar Lopes, um problema de câncer na garganta, já idoso, ligou para mim e eu falei assim, fulano, o senhor vai ter que ir no CRAS. E lá no Gaspar Lopes não tem CRAS, o CRAS dele é o câncer livre. Ele diz, olha, já vê dificuldade, um homem com câncer, idoso, a circulação está reduzida, horário, ele veio para lá na Lisa Grande, desceu a pé lá no CRAS do Campos Elíseos, foi fazer o cadastro, a moça disse que isso é em maio, que não está fazendo cadastro. Aí não, gente. Isso, isso é um caso excepcional, será que a moça não viu o atendente, o secretário, isso tem que ter analogia. Isso, gente, eu acredito que é 5 minutos para fazer um cadastrinho, é o nome, o CPF, o endereço, o telefone, não é isso? Fazer a situação do senhor lá, fala só, ou, se já estiver atendendo alguém, só me espera, só um minutinho, por favor, você vai me atender, sem Deus. Nesse tempo que eu falei aqui, já dá para fazer a ficha, né? E se ela fosse mais diligente ainda, né? Ela pegaria, abriria lá uma aspa, uma chave, cadastrando com problema de saúde e câncer. Na mesma hora, se ela fosse mais diligente a isso, mais caridosa, ou aí para o senhor ver lá, o senhor tem que parar, andar, então vamos arrumar um carro, levar o senhor lá em... Né? E simplesmente sem outra resposta, não. Vai ter que voltar de novo em maio, e aí o secretário de primeiro, como tem 4 mil pessoas, então ela vai aguardar as 4 mil ainda, ela vai pegar essa cesta lá da Copa do Mundo, nas Olimpíadas, aí não vai, aí passou a fome, acabou o problema. Gente, tem falta analogia. Falta sentimento, falta conhecer a causa. Uai. Aí põe pessoas lá que não é te falar, esse negócio é grave. Aí o senhorzinho voltou para o negócio. Fui lá essa semana, é isso. Ganhei a cesta, falei, não, ainda vou ter que voltar em maio. E se for atendido, aí não. Aí eu acho que é exagero, né? Aí eu pensei, entendeu? Ah, mas eu tenho 4 mil, estou falando, mas não é. É um atendimento, eu quero saber do atendimento. Muito, infelizmente, mas o pessoal entendeu, passou por lá, entendi, por lá, você está com 10 de razão, eu vou tentar fazer isso aí. Eu pedi, né, para o governo municipal, quando já está no, como se diz, né, como diria o senhor Jorge, né, encerra o seu uso de espetáculo, nós já estamos quase encerrando o espetáculo, os editores, né, quem assistir a Rádio Cultura, né, vai, são suas cortinas, termina o espetáculo, já está terminando. Mas apresenta para nós o secretário aí, que vem, nunca teve essa preocupação de vir aqui. Quem que é o secretário que entrou no governo do Carlos Miguel? Um dos vereadores sabe aí falar quem que é? Quem que é o secretário de Educação? Quem que é o secretário do governo do Braz? Até hoje não fez essa apresentação. Né? Um ofíciozinho também. Não é, Dominguim? Um ofíciozinho simplesinho, ó. Bateu, imprimiu, tem funcionário lá, ou se não entrega na mão aqui do. Né? Não, foi ainda, tem um e-mail ainda. Ah, não, gente, é brincadeira, isso é falta de. Eu não sei, eu falei, esse negócio tá tão mamão, tão fácil, que falou assim, ah, vai escorrendo isso aí vai... Infelizmente, né, parece que o clima já tá de, né, já tá pro outubro e já tá pra 2021 a 2020. Infelizmente, né, o governo pegou com a descendência aqui, infelizmente, né, levou nós no essa apresentação. Eu acho que foi uma obrigação.
O vereador falou sobre o problema da cesta básica, que quem sabendo hoje, tem pessoas que pegavam essa cesta, pessoas que têm problemas de câncer, tá? Pessoas verdadeiras, que necessitam dessa cesta, estão todas sem receber essa cesta. Sumiu, acabou, não sabe onde está indo. Entendeu? Não sabe se tem cesta para ele, não sabe se tem, vai procurar, não tem, está lá no seu lado ali, Zona Norte. Já é do lado de São Carlos, lá do lado de São Carlos. Então, muita gente procura ali, não há. Até a menina aqui. Repartir essa cesta, hoje ela é candidata a vereadora, até no cidadania, eu posso falar que é a mãe do Zé. O pessoal está em cima dela para arrumar a cesta deles que estão passando necessidade, não está chegando em casa, já faz mais de 2 meses.
A questão da cesta, até deixar claro que eu fiz um elogio do esforço do governo municipal para atender. Não estou dizendo do atendimento hoje, final de semana, que eu presenciei. Encontrei com o tecido, falei que eu não posso guardar isso no coração, tenho que falar o que está acontecendo. Então, senhor presidente, eu gostaria de ser apresentado aos secretários, e por eu acho que até a secretaria, eu nem sei quem é o secretário. Na questão dos buracos aí de ruas, que ninguém falou, eu também me incluo nisso aí, né? Mas está uma buracanhada lá, sofro a mesma coisa, né? E gostaria de... Mas tem que contar um detalhe, que o domingo o negócio é complicado. O Edinho é lá da região, lá nossa aqui. Inclusive falar mal de mim e de você. Eu pedi por Luiz, né, indicação, tudo, eu pedi de muita cobrança, eles foram lá e arrumaram a Salomão Barroso. Estavam arrumados. Eu fui lá, dentro do meu pouco conhecimento, ficou bom. Mas não é de xingar, pô. Mas ficou ruim, tá de fazer. Não sei o que é aqui, eu não preciso voltar aqui mais, hein, gente. Me jura. Pô. E aí? Mas xingou, mas não é mais bom nesse carro. Não tem jeito, pai. E arrumaram, gente. E eu ainda falei, que eu ia ser. Ficou bom, hein? Ficou bom. Ficou bom. Tá, agora foi encerrar, viu, presidente? Aí me inclui. Eu ainda vou dar. Meio parabéns pro Leonardo do Trânsito, viu, gente? Também falei mal, vou dar nem parabéns para ele. De 10, ele estava com 1,5, hoje ele foi para 3. Eu acho que se Deus quiser ter um filho do ano, ele passa de ano. Estou brincando, ele chegou no 5 lá, pegou uma rua aí, questão. Realmente a gente sabe da dificuldade, considera isso aí. Tem uma rua aí que estão pintando, né, presidente? Não sei se as indicações dos vereadores. E para terminar, senhor presidente, eu falei muito agora para encerrar mesmo. A questão da mesma que a gente fala dos buracos aí da rua, eu brinco, né? E tem que elogiar o Luizinho, né, pela reforma que está fazendo dessas ruas principais do asfalto, está ficando bom, é isso? O trono, né, também, e, logicamente, estender esse dinheiro aos vereadores. Nós temos, né? Do mesmo modo que são criticados, isso está acontecendo porque vem aqui na casa e ninguém reconhece, aí ninguém sabe, ou ninguém menciona. Vem nessa casa esses projetos, né, Domingue, né, padre? Passou por aqui, nossa análise está ficando bom, teve nossa aval. Só quando tiver que ter erros, né? Falar que o vereador está dormindo, está hibernando, né? A gente já está escolado, já está vacinado para isso, já não dá muita atenção para esse pessoal, não. Mas tem muita coisa acontecendo na cidade que passou nessa casa, assim. Né, rapaz? Né, Dabu? Lá nós temos os nossos méritos, sim, se está acontecendo as coisas, a perimetral, é isso? Essa questão do vírus, aí, tudo que vem aqui que a gente vê que é positivo, a gente tem ajudado, né, Dabu? Né, Gui? Então tem que ver os méritos vereadores. Senhor presidente, obrigado pela paciência. De nada, vereador. Passa a palavra ao vereador Valdemilson Gustavo Bassotto.
Boa noite, presidente. Boa noite aos colegas. Boa noite a que está aqui presente e aqueles que também estão nos acompanhando. Senhor Presidente, nós sabemos que a questão da pandemia, do coronavírus, ele precisou tomar algumas decisões, ele precisou tomar algumas decisões, e como algo novo, então nem sempre se consegue, né, o bom êxito de tomar decisões às vezes adequadas, na hora certa, né? E bem, a gente entende que a dificuldade que é precisar tomar decisão diante de algo que nunca se passou. Mas é uma questão que ainda não foi levantada aqui hora nenhuma e que está trazendo bastante transtorno, que é a questão das leituras da Copasa e da Selic. Fez-se o decreto, né, municipal que incluiu a proibição de fazer a leitura da Copasa e da Selic. Eu, sinceramente, eu não entendi, né, essa proibição, porque aquelas pessoas que continuam do mesmo modo, né, continuam entregando as contas, porque a pessoa vai entregar a conta de água, o que custa, né, fazer a leitura ali? E, em geral, está trazendo muito transtorno, porque está fazendo conta muito alta. Porque a conta não se mede, faz a leitura, se vai pelo cálculo geral, cálculo médio dos últimos 3-4 meses, faz uma leitura média. E aí, às vezes, dá uma diferença muito grande, tanto de água como de luz. E fica um transtorno muito grande, que as pessoas ficam falando, mas o prefeito não proibiu? Então, não proibiu a entrega, né, mas proibiu a leitura. E, às vezes, para a questão não entrar em casa, mas acho que isso era uma questão que podia ser contornada. E existe algumas residências que a leitura está sendo feita, algumas casas fazem leitura, outras casas não fazem leitura. Então, está um transtorno enorme. Então, acho que o prefeito teria de travar esse decreto. Não tem sentido nenhum, né, porque o leitorista ele vai na casa em casa, do mesmo jeito, entrega a conta. A minha, por exemplo, acho que quase todo mundo, 90% deve ter na externa, o padrão. Ele vai e olha o padrão, e não custa nada olhar o padrão, e vai, e poucas pessoas têm condições e consegue acompanhar, entrar no site da Copasa, entrar no site da CEMIG, reclamar lá, porque tem condições de reclamar, você pode fazer a leitura, reclamar, mas nem todas as pessoas têm conhecimento disso, sem consideração disso, então tem causado um transtorno enorme, sem razão nenhuma, sem sentido nenhum. Proibir cortar energia, cortar água, ok, mas proibir fazer a leitura, está sem razão nenhuma, foi um decreto sem razão nenhuma, sem sentido nenhum, e tem causado um transtorno enorme por causa dessa diferença que está vindo, e aí a pessoa não entende o que está acontecendo, não entende o que está fazendo, então acho que o prefeito usaria rever essa questão nessa parte do decreto, está revendo várias coisas, e essa aí foi uma razão, eu não vejo sentido nenhum de não fazer a leitura, e tem causado transtorno enorme, muito grande para as pessoas. E aquelas pessoas que, infelizmente, às vezes estão fazendo, achando que está menos hoje, amanhã, daqui 2 meses, a conta vem altíssima. A questão baixa está vindo altíssima, e aí que conclusão é que estou confuso. Então, um alerta ao executivo, né, quem puder também transmitir isso para ele, né, ouvir do governo, poder trazer essa questão, que não tem solução. Acho que é apoio de algo que foi feito sem razão nenhuma e tem causado enorme transtorno na cidade. Obrigado.
Passa a palavra ao vereador João Carlos Tercetti.
Senhor presidente, boa noite, companheiros vereadores, a vereadora Cátia e o nosso amigo Décio. Está lá na sua residência, nos acessando aí, né, pela internet. Interessante, padre Valdemir, só completando aí o seu raciocínio, e a Copasa, ela resolveu abaixar mais ainda, nesse tempo de pandemia, os 4%, 12 vezes sem juros, sem nada, enquanto há a pandemia. O mesmo acontece com a CEMIG, e os bancos também vão flexibilizar. Eu acho que é por aí mesmo, as grandes empresas que faturam e muito, né, com o povo brasileiro, nessa hora de pandemia, usar o consenso e ajudar a população. Todos estão ajudando e não tem outra maneira da Copasa, da CEMIG, dos bancos, das grandes lojas. Fazer um adendo?
Eu só não vi onde vai essa ajuda, não, porque agora eu ouvi todo mundo reclamar de aumento, não vi ninguém falar que está baixando, não.
Exato, o que o Copasa disse que vai flexibilizar a cobrança depois da pandemia.
Só a do banco também não está pegando ninguém, não. Do governo,
mas pelo menos, pelo menos o que vem na imprensa, o que vem na imprensa, o que eles falam, que eles estão, é que eles estão para ajudar o país. E o tanto tem mais que ajudar. Eles ganham horrores de dinheiro. Eu acho que 2-3 meses não vai atrapalhar os bancos. Espero que isso aconteça. Mas é, eu, o vereador S, eu também, eu duvido, viu? Que é, uma coisa e a realidade é outra, totalmente diferente.
O que acontece na prática é o seguinte, as pessoas estão sem trabalhar.
Uhum.
E eles já tinham dado cheque, tinham os compromissos, e esses cheques estão
voltando.
E o cara contando com o nome miserável, não consegue empréstimo, a participação ficou.
Então
os pequenos não vão conseguir.
A reunião aconteceu aqui antes, né, Padre? O pessoal das vans, que como é que vai fazer? Não estão trabalhando, como é que vai pagar os impostos, como é que vai pagar os funcionários? Então, é dessa maneira mesmo. Eu acho que o Brasil precisa de vocês, o Brasil precisa dessas grandes empresas. Se não houver colaboração, a situação daqui 2-3 meses aí vai ficar difícil. Eu falo também com relação, né, o ministro Mandetta foi embora, né, o seu ministro da Saúde, e o seu ministro da Justiça também cascou fora o Moro. Agora, eu pergunto, quem está mentindo menos, Moro ou Bolsonaro? Porque o Moro cometeu uma série de crimes que o STF deve apurar. O Bolsonaro defende os fininhos, os mimados, né, Paulinho? Os fininhos dele inocentes, os mimados, que não fazem nada e eles vão mudar a delegacia, vão mudar o delegado, mudou o delegado para não se chegar ao gabinete do ódio e um Brasil inteiro paga por isso, né? O povo paga por isso, a esperança de que a coisa ia melhorar e a gente fica assim, preocupado, pensativo, é, Brasil, Moro e Bolsonaro. Muita coisa vem por aí e pode ter certeza que vem chumbo grosso. Hoje, na imprensa, eu vi que a parte militar tem gravações horríveis do Moro conversando com os seus delegados. Hoje, o pessoal perguntando do projeto de Libras, que a gente indicou ao prefeito, mas com relação à pandemia, tudo está parado e nós esperamos que tão logo essa pandemia passe, passe logo, para a gente realmente colocar o projeto, foi aprovado, só falta colocar em evidência. Hoje, aqui, com relação até o Flauzino veio, é vereador, né, Flauzino? Vereador e culpado, o prefeito reuniu com alguns segmentos de bares, de restaurantes, e o prefeito disse a eles que vai seguir o decreto do governador Zema, que foi decretado hoje, para fazer as devidas alterações, para se flexibilizar a abertura desses bares e restaurantes, restaurantes viáveis e assim por diante. Houve com o prefeito Luizinho também hoje da Câmara de Compensação, que o Luiz já pensa o pós-pandemia, né? Como é que vai ficar os nossos comerciantes, aqueles que pagam aluguéis. Isso vai ser tá em fase de estudo, vai vir para essa casa e as comissões vão precisar tomar um carinho para ver como que vai acontecer essa ajuda, esse auxílio aos comerciantes que pagam aluguéis aí. E como bem disse o Ednet, não tem renda, não tem nada, não tem como faturar. Quem é que vai pagar um danado aluguel? Como é que vai pagar um funcionário? E a gente tem que realmente pensar nessa ideia de longo prazo, para que a gente não deixe aumentar, né, o desemprego. Eu estou falando aqui na nossa cidade de Alfenas, né? Cada um tem aí os seus custos. Como proteger a sua economia, né? E essa seria um incentivo à economia. Pessoal reclamando muito, viu, seu presidente? Do cemitério, das sujeiras do cemitério. Ficaram no meu gabinete hoje, uma pessoa bastante influente ali da Vila Betânia, mas reclamou demais das sujeiras do cemitério. E a gente toda vez na nossa parte, a mesma fé, pede resoluções, nós damos aqui ideias, a gente faz o que a gente está para fazer, mas que eu disse que esse é um problema que a gente vai ficar sempre atento, mas que nós, como vereadores, a gente faz indicação, a gente faz requerimento, pede, e o executivo é que tem a caneta para fazer o que é de melhor para a nossa cidade. Com relação às avenidas, viu, Batata, concordo com você, a gente trabalha lá no primeiro, então a gente usa a Avenida Jovem Fernandes Salles, que era uma ameaça enorme, tá? Fazia um banhão, agora ela vai, eu penso que ela está desligada para o caminho, o asfalto, vai uma beleza. E parabéns aí, viu, Luiz Antônio, que está trabalhando. Não, é azulona mesmo, azulona. Azulona mesmo. E o prefeito que está trabalhando com todas as dificuldades para realmente dar o melhor suporte para a cidade. Quero aqui, antes de encerrar, está aí as boas-vindas do Soscar. Meu Soscar, deu uma descansada boa. E agradecer aqui, senhor presidente, com muito brilhantismo, a presença da TV Diário, né? Está aqui com o Luiz Eduardo e o Luiz Felipe, cobrindo a gente aqui. E o nosso abraço ao querido, oi, ao querido Décio, que está aqui. E o Flauzinho fez rir muito hoje. Esse Flauzinho é danado e a gente realmente espera, né, Flauzinho, que essa competência que possa ser eliminada o mais breve possível. Mas está difícil, né? São muitos, né, os problemas existentes em nossa cidade. Boa noite, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador José Carlos de Moraes.
Boa noite, novos vereadores, senhor presidente. Obrigado, presente aí a todos, presente, Irlanda, sempre aí presente. Luiz, da TV aí, Oscarito. É a todos presentes. O Décio Paulino, que hoje, né, DP8? Que hoje está lá conosco aí. Rogerinho, com certeza, está na pizzaria também. Eu gostaria, já falaram do asfalto, que ficou muito bom. Falar do trabalho que estão terminando as trocas de lâmpadas, né, governador Vladares, está ficando excelente. Então, as pessoas estão parabenizando o prefeito, mandaram os parabéns a ele, porque a melhoria é muito grande. Também pediria que o secretário Cheta fizesse o mais rápido possível assim, nova turma para tapar buraco.
Não é secretário mais, não. É secretário? Voltou?
Ele é candidato, não. Ele é candidato, não. Para que quanto mais turma criasse, tapar os buracos, acho que uma das mais reclamações hoje é a tapa de buracos da cidade. Gostaria também de estar falando, a gente pedala, sempre que a gente vê com mais facilidade alguns problemas, como na 4x1, com 5 pontos, saiu barreira do lado da estrada, está muito perigoso. Principalmente aqui, do lado, aqui na ponta do Machado, até mesmo aquelas, como se fala, os guardeios estão pendurados, a água batendo, levando, acho que não tem nem sinalização, acho que eles não estão nem sabendo o que está acontecendo. Alguns pontos, sim, eles fizeram um pouquinho de asfalto, né, para as pessoas, fizeram os pontos, mas alguns pontos não. Então, essa semana, eu estarei fazendo ofício, pedindo para que tomem providências. Uma pessoa me disse, quero conversar com você, e analisando o que ela me falou, eu achei bacana fazer na mina ali da Instagram. Parece que eles até conversaram com o dono dali da área. Chegasse essa mina mais para baixo, dentro do lugar, um carro parar, um caminhoneiro ali para que pudesse pegar água, uma das melhores águas da cidade, né? Acho que não ficaria caro para a prefeitura. Acho que a gente podia até conversar com o Luiz para ver se conseguisse fazer isso aí. Também. É incrível, a gente vê a quantidade de pessoas.
microfone, grande.
Então, parabenizar o prefeito, né, o pessoal PC, porque são muitas, milhares de famílias que estavam necessitando e foram matadas à fome através dessas cestas básicas. Parabéns a todos.
Passa a palavra o vereador Reginaldo Flauzinho.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Boa noite àqueles que nos assistem através da internet. Senhor presidente, eu queria aqui reforçar a minha cobrança, porque já foi falado várias vezes aqui, já foi reclamado por várias vezes, a falta de responsabilidade por parte do executivo, né? Vamos falar assim diretamente aos secretários que não respondem requerimentos. E hoje, inclusive, encaminhei a secretária de Fazenda, a Rose, pedindo informações sobre o requerimento em que eu questionei sobre o projeto que nós, vereadores, votamos aqui para que fosse comprado o desencarcerador para o Corpo de Bombeiros, né? E, até o momento, nem através do WhatsApp, a gente conseguiu a informação necessária. E o requerimento, até então, para mim, pelo menos, não chegou, né, nenhuma informação sobre essa verba destinada para a compra, e fui questionado em reunião, que eu até deixei o senhor ciente aqui, pela presidente do Conceito, em meio a todo o público que estava participando desse curso lá, e infelizmente não tenho nenhuma novidade, nenhuma notícia com relação a isso. A gente vê que, como o vereador fica vago de informações em determinadas situações, que nos deixa até com vergonha, né? Mesma coisa é o requerimento em que eu cobrei a grade da concha acústica. Onde se encontra essa grade que mantinha fechado o nosso patrimônio histórico, a concha acústica, né? Não tive também, até o momento, informações se essa grade ela está sob o poder público do município ainda, né, ou se essa grade foi furtada, ou se essa grade foi desviada, ou ela foi desfeita. Se esses ferros aí foram utilizados para fazer alguma coisa, eu queria mesmo de coração saber, né, para onde foi esse patrimônio. Porque nós fizemos o isolamento da concha acústica lá, ô Batalha, tivemos que usar da fita zebrada. Nós poderíamos utilizar a grade, né, e seria muito mais fácil para nós, a gente não teria que se preocupar com a concha acústica, preocuparia só com a parte dos assentos da praça. Mas ninguém me respondeu até agora para onde foi essa grade. Eu até preciso ir lá conversar com o serralheiro, vou lá conversar com o serralheiro, para ele poder, quem sabe ele, o serralheiro da prefeitura, quem sabe ele possa me dar informações, né? Porque até agora não me chegou nenhuma resposta. Queria também aproveitar para poder dizer aos senhores vereadores, até para que o prefeito possa repensar com relação a esse bloqueio da cidade, das entradas da cidade, que os bloqueios não estão tendo a efetividade que precisaria ter, até porque está numa situação complicada de se impedir que as pessoas entrem no nosso município, né? Até pelo fato de não estar tendo tantos casos assim dentro do nosso município e algumas pessoas têm propriedade, moram fora, mas têm propriedade na nossa cidade. Então, assim, está muito complicado o pessoal estar barrando, como foi no início, né, no calor, no primeiro momento dos casos de contaminação do Covid-19, né, que a gente fez. Então, surgiu também, com o tempo, um desgaste muito grande nos profissionais da saúde, né, que eles estão reclamando já, que eles estão sendo muito maltratados nos bloqueios. Tá? Eu presenciei, por algumas vezes, a falta de educação de muitos, a falta de paciência de muitos, e estão descontando tudo isso nos agentes de saúde. Eu acho que esses profissionais agora estão também trabalhando junto os bombeiros civis. Eu acho que poderia pegar, porque nesses bloqueios está envolvendo cerca de 40 profissionais. Se pegasse esses 40 profissionais, destinassem eles para poder ajudar, né, em filas, nas praças com relação aos idosos que estão até agora insistindo em ficar, né, assentados nos patrimônios das regiões centrais da cidade, que eles pudessem auxiliar, né, nas questões de comércio, né, orientação das pessoas que vão frequentar comércio, da desinfecção, os processos de desinfecção, orientar proprietários de comércio. Eu acho que eles seriam muito mais úteis do que dentro, né, desses bloqueios que estão acontecendo atualmente. Então, é uma sugestão, né, que eu trago ao prefeito para aproveitar quantos profissionais poderiam estar atendendo por toda a cidade, a parte de comércio, por exemplo. Tem supermercados que têm informações que estão correndo o negócio muito solto. Então, esses profissionais, estando numa patrulha, por exemplo, tem vários carros da saúde parados no pátio, vários carros da educação, então poderia colocar esses profissionais fazendo rondas e ajudando, né, nos procedimentos e nos comércios. Melhor do que ficar lá sem ter efetividade nenhuma, aguentando falta de educação, desgaste, um sol escaldante na cabeça. Então, vamos aproveitar de uma forma mais efetiva esses profissionais. 40 poderiam continuar no plantão das 7 da manhã até a meia-noite, todos os dias, dividiria em vários turnos, vários, né, profissionais, poderia trabalhar esse efetivo de 40 profissionais, ficaria ótimo. Então, é uma sugestão que eu trago aqui, né, que ajudaria a fluir melhor o comércio. Nós temos a feira. Qual o sentido, né, de estar acontecendo a feira? Inclusive, domingo liberou até a feira de roupa. E estava limitado lá, né, com o número de profissionais trabalhando da prefeitura para ajudar no procedimento de desinfecção e orientação das pessoas. Se essas pessoas que estivessem no bloqueio tivessem à disposição, poderia estar lá na feira, por exemplo, ajudando lá. Então, é uma coisa que precisa se repensar, remodelar esse formato aí, né, porque, ao meu ponto de vista, e se for perguntar para todos os profissionais que estão nos bloqueios, todos, com certeza, vão achar melhor eles virem para o combate aqui direto, aqui, né, nas intervenções em comércio e patrimônio público. Tá? Então, fica aqui uma ideia, uma sugestão. Eu espero aí até vir, que está, né, mais próximo lá, poder levar lá para o prefeito. O Fábio, eu não sei agora qual que é o líder do governo, né? Então você já fica assim meio na dúvida. É, Fábio? É o terceiro, então. Se é o mais votado, então é o terceiro, né, Alex? Então, assim, leva para nós lá, porque hoje eu até fui tentar explicar lá as bateras. Mas, enfim, também parabenizar o Batata, tocou em alguns pontos ali, que realmente é muito importante, né? vai arrumar algumas coisas, eu vou falar depois.
Só comentar a fala do Paulinho. Eu tenho passado lá direto, meu esposo trabalha pela Fama, eu tenho que observá-lo. E realmente eu também não vejo dificuldade e ainda está fazendo um condicionamento enorme na rodovia, na entrada. As placas de alternas passam direto. Eu não entendi até a antiga sinal do Leonardo, pois ele disse que não é ele, que a ordem está vindo da portal do comitê. Porque não tem sentido de não entrar pela linha. Quer dizer, as placas de alternas poderiam se manter, no mínimo, as placas de alternas, e ele entrar para a linha. Se for para ele passar direto, pelo menos, não precisaria fazer aquele condicionamento ali, está fazendo, atrasando, correndo risco de acidente. Se não tiver tendo efeito nenhum, se não está perdendo ninguém de entrar, mas agora o pessoal de Alfenas, que já vê que o pessoal está com máscara, que está com prato de Alfenas, passa direto pela Linco, já pelo menos evitaria já esse transtorno. Está sem sentido realmente. Você fica naquela fila ali, 10, 15 minutos esperando chegar no horário, chega lá, chega ali, você só olha para a sua placa e manda direto. Sem sentido, está sem sentido mesmo.
Ô, Flauzinho, só para ilustrar a tua colocação aí. E eu reparei, até eu não falei assim, eu não vou falar não, porque depois dá um sentido assim que a gente está fazendo uma crítica desse aqui, mas aquele postinho ali da Vista Grande, todo pessoal de fora que tem acesso aos hospitais passa pela linha de vestir, que lá embaixo não tenha. Entendeu? Eu passei lá, raramente ali da quebra de primavera, mas vinha de tudo que eu tinha que fazer na cidade, eu subi lá. Eles pararam, me tiro. Parabéns, excelente o trabalho. E era de noitona, né? Mas lá embaixo da linha de Bessim, quem vem, por exemplo, até atalha para Santa Casa, atalha pro Palmeira, né? Ele entra por baixo ali e quer dizer, os meninos lá em cima desgastando lá e embaixo sem funcionar.
Sem efetividade, né? E quando a gente estava, agora ele estava, nós, que ficava ali no ponto da linha Codestim, nós deixávamos os carros de Alfenas passar, justamente por isso, para poder desafogar o trânsito na parte de cima. Agora estão bloqueando tudo, só passa o caminhão lá. Né? Mas tirando isso, o objetivo mesmo é trazer eles para poder ser efetivo, né? Ninguém que está lá não está compensando.
Passa a palavra a vereadora Cátia Goiatá.
Boa noite a todos e todas. Senhor presidente, caros colegas vereadores, servidores aqui da nossa casa e todos aqueles que nos acompanham em casa. Senhor presidente, eu apenas vou solicitar aqui uma atenção especial ao secretário de Ação Social, ao PC, para que dê uma atenção especial em relação à equipe volante, né, que é de referência de trás lá do Campo Feliz, para que essa equipe volante da Ação Social possa estar fazendo o seu trabalho em relação à zona rural, uma vez que a nossa população na zona rural é muito grande, né, e estão sem serem assistidos, segundo os próprios moradores de vários lugares da nossa zona rural. Então, eu pediria aqui uma atenção especial ao PC para que ele possa ver carinhosamente e acertar aí esse atendimento e a situação com essas pessoas lá na zona rural, que tem todos os impedimentos, né, naturais de morarem muito, muito longe, as dificuldades para quem mora na zona rural, realmente são maiores. E para encerrar a minha fala de hoje, visto que alguns assuntos eu preciso ainda averiguar melhor, provavelmente falarei na próxima semana, eu não sei qual é o fenômeno que está acontecendo, mas hoje eu recebi inúmeras felicitações pelo meu aniversário. Porém, meu aniversário é amanhã, não é hoje. Mas ainda assim, eu gostaria muito de agradecer a tantas mensagens extremamente carinhosas, afetuosas. vereadora da nossa cidade, enquanto psicóloga, né, enquanto amiga. Então, foram mensagens que realmente já encheram o meu dia de hoje, de alegria e de satisfação. E eu gostaria de agradecer imensamente a todas essas pessoas que já me felicitaram pelos meus 5.1. Graças a Deus, estou muito bem, de saúde, cheia de alegria. E provavelmente, graças aos bons fluidos e às boas energias, né, que as pessoas passam para a gente. Eu agradeço muito a todos vocês que se lembraram de mim nessa data. Né? Estou muito bem, graças a Deus. Obrigada.
Estou presente.
Adeus.
Senhor presidente, eu queria comunicar à vereadora Kátia que a zona rural, né, algumas pessoas me procurou sobre a sexta fase. Aí eu encaminhei, né, para a assistência social, e a assistência social encaminhou várias sexta fase, que eu falo, bairro aí, Matão, tá? Não cheguei nem perto disso. A gente comunitária de saúde levou os drones lá, entregou lá, né? E eu acho que deveria, o PC, né, tá de parabéns, deveria procurar assistência social para pegar as pessoas que realmente estão necessitadas. Né? E tem bairro também, né, a gente está precisando. Né? Então é isso aí, ó, parabéns, PC. E vamos continuar aí atendendo a zona rural aí, né? Da Cátia e do Tadeu também.
Passa a palavra o vereador Wagner Tarcísio de Moraes.
Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, senhores presentes. Primeiramente, eu dou os parabéns para a vereadora Cátia. Só não vou te dar um abraço por conta do corona, mas se Deus quiser, 2021 não vai ter corona mais. Aí eu te dou um abraço e espero que nós dois vai estar aqui novamente, debatendo, né? Mas debatendo política, debatendo as ideias, mas amizade é a mesma coisa, aqui o pessoal, aqui o pessoal, política é política. Senhor presidente, hoje eu tive três alegrias essa semana. Não, duas. Uma eu já tive o ano passado, que foi quando aquele vagabundo, aquele Luiz Miranda lá dos Estados Unidos, me xingou demais naquele episódio, quando eu fiz aquelas duras críticas da. Não da Cátia, da Cabo Cátia ter matado o rapaz, mas ela ter sido homenageada pelo governador do Estado de São Paulo. E você não faz homenagem para a pessoa que tira a vida de prisão, seja ele quem for. E o governador, o França, fez homenagem para ela na época, porque ele foi, por isso eu acho que ele perdeu a eleição para o Dória. E depois do ano passado, logo depois que ele fez aquelas críticas sobre a minha pessoa, ele foi denunciado pelo senhor Anato, ele estava roubando dinheiro das pessoas, daquelas pirâmides. Roubou mais de 2 milhões. Infelizmente, não aconteceu nada com ele, porque é metade do Congresso. Então, um bando de ladrão, e ladrão não julga ladrão. Então, cada um poupa o outro e assim vai. E agora, essa semana, foi a vez da Carla Zambelli, que também, assim, jornalista, fez uma matéria na época, me esculambando comigo. E o Moro foi lá, porque o Moro não tem ética, porque é um vagabundo mil vezes pior do que o Bolsonaro, né, porque o cara, o juiz que prende um candidato porque fez um acordo com o outro para ter cargo, para mim ele não tem caráter, ele não teve caráter só pelo fato de ter colocado na mídia lá a mensagem que ela passou para ele. Então foi um mau caráter. Só que a Carla Zambelli tem que ser, no mínimo, caçada até presa, porque ela cometeu um crime de tráfico de influência grave, gravíssimo. Uma deputada que faz uma proposta para o ministro da Justiça, que se aceitar a demissão do delegado lá da Polícia Federal, diretor da Polícia Federal, ela vai lá conversar com o presidente para dar um cargo para ele no Supremo. Isso é muito grave. É que, no mínimo, ela tem que ser caçada, tem que ser até presa. E a outra notícia boa que eu recebi, que eu vi, foi o próprio Sérgio Moro falar em sua entrevista que o Lula e a Dilma nunca interferiu nas investigações da Polícia Federal. Deu total abertura, deu total confiança para, e autonomia para a Polícia Federal fazer as suas investigações. E deixou bem claro.
presidente Lula, presidenta Dilma, jamais perguntou de qualquer entendo que seja, jamais pediu opinião, já teve interferência. Então, isso aí, quando ele faz essa confissão, isso prova que o Lula e a Dilma não tinham intenção nenhuma de proteger ninguém. Nem filho, nem amigo, nem deputado, ninguém. Ele mesmo falou com a boca dele, então isso é muito importante, é muito interessante para um desse que fica aí na internet todo dia, toda hora aí, falando bobagem que nunca provou, que não tem nada a ver. E, na minha opinião, eu acho que Bolsonaro é um doido, um idiota, a família dele é uma família de milicianos, a história vai provar que, com certeza, estão envolvidos até na morte da Marielle. Aquela facada que hoje eu acho que não aconteceu, porque eu nunca vi facada sem sangue. Mas, independente de tudo, a família do Bolsonaro, perto do Sérgio Moro e da Globo, já é um bandidinho, ladrão de galinha. A Globo é o câncer da nossa cidade, o Bolsonaro do nosso país. O Bolsonaro, ele pode ser caçado hoje ou amanhã, pode ser caçado o ano que vem. Se não for caçado, o povo tem o poder e as condições de tirar ele no voto. Agora a Globo não, a Globo vai ficar. A Globo comanda esse país. Aliás, a concessão da Globo, Batata, ela ganhou aquela concessão dos militares, ela defendeu os militares na época, defendeu a ditadura, né, em troca dessa concessão. E ela domina esse país de tal forma que ameaça deputados, ameaça senador, ameaça empresários, porque quem destruiu o nosso país, na verdade, foi a Globo e o Sérgio Moro. O Sérgio Moro julgando, antes de julga, antes de ter a prova já condenando, né, e passando as informações para a Globo, e a Globo destruiu as nossas grandes empresas. Sem contar que as outras grandes empresas lá de fora que querem vir para o Brasil, têm um receio de vir e acontecer com eles o que aconteceu. O que a Globo fez com o Odebrecht, fez com a Oeste, fez com aquela da Fibô e outras, né? Só em prova de audiência. Se hoje a Globo fica 24 horas falando do coronavírus, quando a Dilma era presidente, ela ficava 24 horas falando da Pfizer. O emprego estava só crescendo, o Jornal Nacional começava um canuto lá, saindo dinheiro, dizendo que canuto, falando que tinha corrupção na Petrobras. Só isso que fez, eles destruíram as empresas. Né? Então, quer dizer, a Globo é mil vezes pior que o Bolsonaro. Se um dia o Bolsonaro conseguir tirar a concessão da Globo, acho que só eu vou lá dar um abraço nele. Votar, eu não voto nele, eu vou dar um abraço nele. Porque se ele fizer isso aí, pelo menos ele pode ser um abestalhado, mas pelo menos ele vai fazer um bem para o país. Eu acho que ele não tem condições de tudo isso. Mas se tivesse, eu ia dar os parabéns para ele, porque a Globo é o câncer do nosso país. A Globo elegeu o Collor, depois tirou o Collor, porque o Collor não atendeu os interesses dele. A Globo elegeu o Fernando Henrique. Eu lembro na Copa de 94, na final da Copa de 94, aquele bobão, aquele idiota daquele Galvão Bueno, para fazer campanha do Fernando Henrique, falou assim: real, a moeda mais forte do Brasil, vale mais que o dólar. Infelizmente, o povo inocente acreditou e votou, depois votou de novo. Ela só não derrubou o Lula, porque quando foi na eleição, na segunda eleição do Lula, a Globo ficou 6 meses mostrando uma pilha de dinheiro, falando que era de mensalão, só que o Lula tinha trabalhado muito, foi reeleito. Depois, ele só não conseguiu derrubar a Dilma na primeira eleição, porque o Lula trabalhou demais novamente. A Dilma ganhou do Aécio, né, por 2%, um bandido que nunca fez nada por menos, 2% só a diferença, e ele não se contentou, foi lá e deu o golpe. Porque quem deu o golpe na Dilma não foi deputado, foi o Sérgio Moro e a Globo. Quem deu o golpe na Dilma foi o Sérgio Moro e a Globo. E eu acho estranho ver eleitor de Bolsonaro, às vezes, xingar a Globo, porque quem elegeu o Bolsonaro foi a Globo. Até no segundo turno, que estava disputando com a tarde, uma semana na eleição, combinou lá com o bandido do Palocci para ir lá fazer uma delação e falar que o Lula roubou isso, que o PT roubou aquilo, e aquilo lá acabou elegendo o Bolsonaro. Agora, só que ela achou que o Bolsonaro ia atender os interesses dela e não está atendendo, está essa briga de Bolsonaro e Globo, na verdade, o inimigo do Bolsonaro é só a Globo, e a Globo faz parte do sistema, né, envolvido com os Estados Unidos, uma coisa muito forte, uma coisa muito grande, que domina qualquer... A Globo, ela tem condição de destruir 20 anos de trabalho de qualquer política, tem condição de destruir uma empresa que dá milhares e milhares de empregos, ou seja, enfim, na minha opinião, a
Globo, o Sérgio Moro é muito pior que o Bolsonaro. Então, o Bolsonaro, em 2022, não fica livre dele, e a Globo vai sair pelo torço para que ele cumpra a palavra e mete a caneta e tira esse canto do nosso país. Muito obrigado.
Senhor presidente,
deixa a dama aqui primeiro.
Senhor presidente, obrigado. O vereador Guilherme, considerando as nossas diferenças, né, ideológicas, já que o senhor é um profundo defensor, né, do PT, mas eu agradeço as suas felicitações. E o senhor me fez lembrar da minha avó lá no Norte de Minas, que ela dizia assim que, tanto na política quanto na própria vida, a vida é uma roda gigante, né? Um dia a gente está lá em cima, a gente está lá embaixo, né? Então, na política, todas as injustiças que a gente sofre pelo caminho, né? E não precisa fazer nada. Mais dia, menos dia. Né? Volta para a própria pessoa. Então, acho que é disso que o senhor está falando aí, com as suas duas alegrias, né?
Passa a palavra ao vereador Tadeu Fernandes.
Senhor presidente, eu também gostaria de falar do Bolsonaro. Eu, presidente, eu confesso que eu era 100% Bolsonaro. Confesso que eu era 100%. Mas depois que ele boicotou a Globo e demitiu o Moro, hoje eu sou 200% Bolsonaro. Tá bom? É isso aí, gente.
Domingo.
Senhor presidente, cada um tem seu funcionamento, conforme o vereador falou aqui, mas o vereador tem que ver que poucos dias horas eu vi na pesquisa o presidente da República está com 76% da população, a pesquisa dele. A população não apoia ele. 76%. Pode ser que 2022 está de volta. Com certeza.
Senhor presidente.
Edson.
Boa noite. Boa noite, senhor presidente, novos vereadores, imprensa em geral. Parabéns, Jorge, pelo aniversário do Estado. Eu não ia falar nada, não, mas eu intervi na fala do Carlinhos, falando que o Chico não era mais secretário. Aí a Holanda de lá falou assim: da onde você tirou isso? Né? Então vou ler aqui da onde eu tirei. Chico, o outro secretário que deixou o cargo é Antônio Chico de Brito. Desenvolvimento Urbano, conhecido como Cheta. Nesse caso, ainda permanece a indefinição sobre a sua pré-candidatura. A cúpula do PT tenta convencê-lo a compor a chapa de vereadores pela legenda, mas ele se mostra resistente. A pasta continua sendo acumulada pela secretária de Fazenda, Rosilene Coutinho Modesto Junqueira, informou a assessoria de comunicação na última quinta-feira. Apenas hoje, 26 de abril de 2020. Então, Batata, não é só nós que fica sem saber, não. Até a imprensa toma o balão. Né? Tipo assim, eu não fui informado, mas a gente está aqui. Né? Porque quando eu falei aqui, todo mundo deu risada. Eu não sabia que tinha continuava secretário, viu? Então, da onde eu tirei, foi da oferta hoje.
Segunda parte, ordem do dia.
Se o Chico sair, vai lá para a volta.
Solicito o primeiro secretário, vereador Cátia Goiatá, que, por gentileza, faça a leitura dos projetos apresentados de iniciativa do Executivo e do Legislativo.
Projeto de iniciativa do Executivo. Mensagem número 24, de 17 de abril de 2020. Subscrita pelo prefeito municipal Luiz Antônio da Silva, encaminhando o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a criar Câmara de Compensação para o fornecimento de créditos tributários que colaborem para amenizar prejuízos com locação de imóveis daquelas pessoas jurídicas, físicas e entidades que forem obrigadas a cessar ou restringir significativamente suas atividades no período da pandemia do Covid-19 e da outras providências.
Discussão e votação de proposições. Discussão e votação em único turno. Solicita a primeira secretária, vereadora Cátia Goiatá, que, por gentileza, faça a leitura da moção apresentada.
Moção número 10/2020, de autoria do vereador Fábio Marques Lourenço. Assunto: congratulações e aplausos aos servidores públicos que se encontram realizando trabalho em combate à pandemia do Covid-19 nas estradas, nas entradas e saídas da cidade de Alfenas, Minas Gerais, assim considerando os que atuam na área da saúde e da segurança pública.
Está em discussão a moção?
Presidente, se o senhor não importar, eu gostaria que incluísse aí nessa moção aí. Pode ser?
Pode.
Obrigado.
Vou incluir você depois, né? Mais algum vereador? Em votação, os vereadores que apoiam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Parte final. Considerações finais. Pronunciamento dos vereadores. De dado o retorno de matéria já discutido ou comentado no expediente ou na hora do dia. Domingo.
Gostaria de informar que eu tenho a minha emenda, que foi tirada do que eu fui em Brasília, até inclusive na época era do PSB, e o deputado também, o deputado Tênis Cruz, também do PSB, fui até com o presidente do partido municipal aqui, que é o Pô. Nós fizemos junto em Brasília, eu, o Pô, até inclusive o vereador Batata também. Essa emenda veio para aqui para o Alfenas, foi contemplada, R$ 250 mil, aonde foi feita, o prefeito que falou comigo, mudou o lugar da emenda, que falou comigo, porque ele vai fazer depois o dreno da
galeria
da governadora Valadares, aqui é o dreno da galeria. Então foi feito o recapeamento do paralelepípedo ali na rua Evaristo da Veiga, até foi a secretária, né, a Lili, que me entregou o documento também. Tirei informação em Brasília, foi contemplada a verba, foi em R$ 234 mil o recapeamento da solta ali na Evaristo da Veiga. E até 250, então vou fazer um ofício para o prefeito indicando onde vai colocar os outros R$ 16 mil, que é a manobra e eles que fazem desse serviço, a gente está em como legislativo, não está sabendo certo. Mas é R$ 250 mil do tenente Lúcio, que foi contemplada essa verba, foi feito o recapeamento da Evaristo da Veiga aqui no Alfenas.
Mais algum vereador?
Senhor presidente, eu queria pedir desculpa ao amigo Décio. Décio, eu não te cumprimentei na entrada, eu vou te cumprimentar na saída, tá bom? Um abraço pra você. Se cuida aí.
Mais algum vereador? Décio? Fazer uso da palavra, Décio?
Tá bom?
Fala aí, Pioi.
Não tenho mais nenhum vereador, declaro encerrada a reunião. Uma boa noite a todos.